Palavra Viva. Pastor Gedeuti Vitalino Gueiros.
Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. A palavra que nós temos para ler está no livro de Neemias, no capítulo 2. E eu gostaria de ler com os irmãos o verso 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Os irmãos estão lembrados que hoje nós falamos a respeito de 3 dias. Os jovens, os obreiros estão acompanhando, esses 3 dias são expressões ao terceiro dia no Velho Testamento, no Novo Testamento. E agora nós voltamos aqui, 3 dias aqui no Velho Testamento. Vejam, na verdade, o que aconteceu aqui. Estive em Jerusalém ali 3 dias. A situação de Jerusalém era a pior que se podia imaginar. O Jerusalém estava destruída totalmente. O povo que estava ali tinha sido levado cativo, os principais, e ficou a pobreza ali. Os muros foram destruídos pelo fogo, as portas, então era, diz a palavra do Senhor, que extrema miséria. E Deus levanta Neemias, que trabalhava como auxiliar do rei, Artaxerxes, e Neemias era um cativo também, estava lá, e agora ele tem permissão para reconstruir a cidade de Jerusalém. E ele diz ao rei dos motivos da sua tristeza. Ele estava muito triste, ele foi servir o rei, e o rei disse: eu estou estranhando, você está triste. Ele disse: eu estou muito triste, porque os lugares da minha família, os sepulcros dos meus pais, a minha história está toda acabada. O meu povo veio cativo, tudo está destruído, Jerusalém, não temos nada mais lá, é uma pobreza. E o que é que você quer? Não, eu quero permissão para ir fazer alguma coisa lá pelo meu povo, reconstruir. E até Artaxerxes permitiu que ele fosse. E ele chegou e disse a palavra: 3 dias estive em Jerusalém. 3 dias, meus irmãos, foi o tempo necessário para que ele pudesse ver a destruição, para que ele pudesse entender tudo o que tinha acontecido. Diz a palavra que ele passou por vários lugares, e os lugares principais ele passou pela fonte do dragão, passou pela a porta da fonte do dragão, passou pela porta do monturo, ele passou por várias portas, mas essas duas portas eram fundamentais. Ele viu porque a cidade estava destruída. E ele viu exatamente a necessidade de reconstruir aquilo imediatamente. Porque a fonte do dragão falava das lutas. Falava daquilo que o inimigo colocou ali para destruir de uma vez. Era algo que estava sempre em evidência. Para que reconstruir? Para que está tudo muito bem? Jerusalém... é isso mesmo, agora nós somos iguais, estamos iguais aos que estão fora de Jerusalém. E a porta do dragão era essa, e a porta do monturo era o lixo da cidade. Então, para que tirar lixo? Nada disso, não há necessidade. Mas, quando Neemias chegou a Jerusalém, ele esteve ali 3 dias, mesmo 3 dias é a consciência do homem da sua situação, da necessidade dele, daquilo que ele precisa fazer para reconstruir. E nós vemos hoje um mundo assim, um evangelho, um cristianismo, podemos até dizer, não somos melhores do que ninguém, mas podemos ver isso nas pessoas mesmo. Vidas destruídas, lares destruídos, igrejas destruídas, cultos destruídos. E é isso que nós estamos vendo. E tem horas que nós ficamos pensando, o que é que podemos fazer? E Neemias viu durante 3 dias. O homem que não tem a visão da morte e da ressurreição de Jesus, o homem que não tem os 3 dias, o milagre dos 3 dias, o enigma dos 3 dias, o homem que não conhece isso, ele não tem uma experiência, não há salvação para ele. Jerusalém pode desistir. Ele nunca vai alcançar a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque 3 dias, meus irmãos, é consciência. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, eles ainda não tinham consciência. Jesus chegou ao lado deles, eles não sabiam que Jesus é um mistério. Eles não sabiam que salvação é a revelação de Jesus. Eles pensavam que Jesus era um viandante qualquer. E Jesus conversou com eles, e eles falavam das coisas que tinham acontecido. Eram plenamente, simplesmente religiosos. Eles conheciam tudo, tudo que tinha acontecido com Jesus. E eles falaram com Jesus: só você não sabe o que está acontecendo aqui, o que aconteceu em Jerusalém, só você. Não é possível. Você vê de onde, meu amigo? Né? E Jesus disse: vocês são nexos e tardios de coração para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Ele não falou que ia ressuscitar. Meus irmãos, a palavra simplesmente não resolve para o homem. É preciso que ele tenha a revelação. A salvação é uma revelação de Jesus. Senão ele fica comendo ovo de chocolate e história de coelho, e ele vai, e bacalhau, ele vai vivendo essa vida inteira e se esquece do sacrifício de Jesus, da sua morte, principalmente da sua ressurreição. Meus irmãos, se o homem não tiver consciência disso, ele não reconstrói, ele não faz nada. A vida dele continua sendo igual do mundo. Os muros queimados, as portas queimadas, os muros destruídos, o povo faminto, pobre, miserável. É aquele que está vivendo simplesmente naquilo da pobreza espiritual, da situação que estava ali. Meus irmãos, 3 dias, estive ali 3 dias. 3 dias era consciência de uma nova fase. Agora, silenciosamente, ele disse assim: não falei nada a ninguém. Meus irmãos, o homem que vai mudar, o homem que vai trabalhar, o homem que vai consertar a vida, ele não precisa falar com os outros, não. Você está dando testemunho, eu era isso, agora só que não precisa falar nada. Ele tem que ficar calado, porque o inimigo, ele não quer que você reconstrua a sua vida. Ele quer que você continue desse jeito. Nós temos visto muitos casos, até de pessoas influentes, de televisão, que se converteram, que aceitaram Jesus e hoje voltaram. Não é voltou para a televisão, não é isso que nós estamos dizendo. Voltaram para o mundo. Eles continuaram fazendo, e alguns tivemos caso e ficaram piores do que antes. Sabe por quê? Porque não tiveram consciência do terceiro dia. Eles simplesmente aceitaram, tiveram uma experiência, mas eles não se aprofundaram. Porque eles passaram logo a dar testemunho. Você vem dar testemunho para quê? Para poder atrair pessoas. Está vendo? Fulano agora é da nossa igreja. Está vendo? É isso que as pessoas muitas vezes fazem, até de boa vontade, até bem intencionados. Mas, meus irmãos, a reconstrução da vida espiritual de um povo, de uma nação, de uma pessoa, é um mistério que tem que ser revelado por Jesus. Quando Jesus falou aos discípulos, no caminho de Emaús, que ele entrou na casa, eles não tinham descoberto que era Jesus. Com 3 dias já tinham esquecido. Agora, Jesus ia para outro canto, como se ia para outra cidade, para outro lugar. Aí eles gostaram muito da conversa de Jesus. A religião gosta de tudo que Jesus fala. Jesus é muito bom, Jesus é bonzinho, Jesus faz tantas coisas boas. Coitadinho de Jesus, é isso que as pessoas fazem. Levar aroma, Maria levou aroma. Os discípulos estavam ali, então mas eles não tinham noção da ressurreição. Quando Jesus sentou à mesa, que partiu o pão e orou, ele disse: é Jesus. Jesus é uma revelação. Se Jesus não se revelar a você, meu irmão, meu amigo, não adianta, você vai viver em religião a vida inteira. Vai ter pena de Jesus, vai fazer o que Maria fez, levando aroma. Chegou no sepulcro, encontrou-se com o hortelão, disse: meu senhor, jardineiro, me diz aí uma coisa, o que é que vocês fizeram com Jesus? Vim trazer aroma. E eu pergunto: levar aroma era coisa ruim? Levar flores para Jesus é coisa ruim? Não. Só que a consciência dela não era a de uma salva. Ela não tinha experiência de salvação. Aí ela se dirigiu exatamente a Jesus e não reconheceu a Jesus. A religião, ela tira, de certa forma, do homem a capacidade. capacidade de discernir do encontro com Jesus. Ele fica pensando que o encontro é uma coisa assim, que ele vai ver alguém, que ele vai... E não é. Jesus tem que se revelar. Se Jesus não se revelar, como se revelou lá no cenáculo, quando se revelou até ao camarada que não cria, quando ele se revelou lá na beira do lago, quando se revelou no caminho de Emaús, quando ele chegou e se revelou à mulher, de que forma ele se revelou lá depois da sepultura, depois da sua ressurreição? Quando ela perguntou, chorando, tadinha, cheia de amor, chorando, meu senhor, diz onde puseram. E Jesus, ela estava falando com Jesus, não sabia. E Jesus disse assim, Maria, quando ela disse Maria, chamou pelo nome, ele se revelou. Quando ele partiu o pão, ele se revelou. Quando ele entrou no cenáculo e mostrou o lado, o corpo dele ferido, a mão, os ministérios, aí Tomé creu. Quando ele se revelou, lá, quando assava o pão e o peixe na brasa, meus irmãos, se Jesus não se revelar a você, você vai ficar toda a vida numa religião. E toda religião é boa. Não há nada para acrescentar, mas é para isso. A salvação é um mistério. 3 dias. Estive 3 dias. Vamos encerrar aqui. Depois que Neemias começou a reconstrução, as grandes lutas, veio gente de todo lado para dizer que não tinha jeito. Que obra é essa? Para que é isso? Nós já temos tudo aí. Deixa do jeito que está. Está ótimo do jeito que nós estamos vivendo. Não. E Neemias disse assim, nós vamos reconstruir os muros, mas você não tem parte. Você que é inimigo dessa obra, não tem parte nela. Não tem justiça. Você não tem direito. E não terá memória. Não terá memória. Meus irmãos, coisa triste é o homem que não tem parte no reino. Ele não é justificado por Jesus. Não tem a justiça, a justificação pela fé. E ele não tem memória. Ele morre como um qualquer, miserável aí. Sem memória. A memória é aquilo que vai para o livro da vida. É aquilo que já está determinado. Ele abandonou tudo isso. Porque ele entendeu que não devia reconstruir aquilo que precisava ser reconstruído. As portas estavam queimadas a fogo. E quando nós lemos no verso 4, no capítulo 4, verso 17, agora as recomendações de Neemias. Os inimigos estavam em volta. Ele disse, não desço para conversar com ninguém, estão fazendo uma grande obra. Meus irmãos, essa é uma grande obra, você não pode descer. A obra tem que ser reconstruída. O muro está destruído. Não existe mais diferença entre o mundo e a igreja fiel. Não existe mais. As portas, elas estão abertas, escancaradas. O lixo do pecado está aí. É a porta do monturo. A fonte do dragão está aí. Em todos os lugares que você liga um aparelho, você vê o que se fala, as pessoas, os conselhos, o mau caráter, a violência, a mentira, o engano, a prostituição. Meus irmãos, tudo isso nós estamos vendo. Nós estamos vendo a porta, a fonte do dragão. Tem que fechar essa porta. É difícil, mas depois de 3 dias, só. Depois que você reconhece Jesus como seu Salvador, senão você não vai conseguir. Os inimigos, eles estão prontos para destruir tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer e tem feito na sua vida. E vejam só a recomendação de Neemias. Neemias 4:19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados no muro, longe uns dos outros. Meus irmãos, agora é corpo, agora é unir. Nós estamos longe, nós estávamos longe. Hoje, a nossa grande preocupação é estar mais perto. Por isso, o Senhor tem nos dado os mecanismos, os meios para estarmos sempre juntos, mais perto. Hoje estamos falando para o Brasil, para o mundo. Aqueles irmãos estão aguardando lá nos rincões da Amazônia. Nós temos irmãos aqui de Manaus. Mas eles estão bem, lá em Manaus está bom. Mas estão aqueles que estão lá, enfiados lá dentro da Amazônia. Lá dentro das florestas. Ouvindo, não é, o barulho das árvores, do vento, da chuva. E lutando para ouvir uma palavra. E agora, meu irmão, você está ouvindo essa palavra. Aí onde você está, nessa divisa tríplice. Recebemos uma informação de uma irmã feliz, porque diz: agora eu estou numa divisa tríplice, eu estou entre Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. Uma casa de madeira, mas agora estamos unidos, estamos juntos com os nossos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha nós aqui, e vocês aqui também conosco. Que bênção! Estamos apartados, a obra é grande, nós temos que nos unir agora. É corpo, a igreja vai partir. Ela não tem mais o compromisso com Sambalate nem com Tobias. Sambalate e Tobias vão continuar. Eles estão preparados para destruir. E nós para construir os muros que aí estão. E a segunda mensagem de Neemias está no verso do capítulo 7. Do verso 3, nós vamos ler 7:3. A outra e última recomendação de Neemias aqui. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas. E vós, trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Meus irmãos, é cada um cuidando de si. Agora, enquanto é noite, estamos vivendo essa noite, vai até que o sol aqueça, até que nasça, que venha a revelação, que o novo dia resplandeça. Agora é necessário que sejamos vigilantes. O muro está aí reconstruído. Agora, diante de cada parte do muro, nós vamos estar ali com a nossa casa, com a obra do Senhor, com a família, com os filhos, resguardados de tudo que está, porque não existe trégua, não existe trégua. A destruição ronda a vossa vida. O mal está sempre pronto. Quando Sansão estava ali diante de Dalila, diz a palavra do Senhor que na antessala o inimigo estava lá ouvindo tudo três vezes, até chegar o momento. Meus irmãos, feche as portas, enquanto o sol não aquece, enquanto é noite, esse momento é necessário de vigilância, portas e janelas, fique diante dos muros da cidade e protejam esta obra, que é a obra do Espírito Santo, que não está precisando do seu dinheiro, não está precisando do seu prestígio, não está precisando de nada. Ele somente o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Estive ali 3 dias. Que Deus nos abençoe.